Bezat Hashem Dav Gimel Tratado de Baba Kama. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos da Bet Amud Bet, na quarta linha de baixo, Shen Vereg Erech Aktiva. Só para retomar o assunto, para entender o que a gente vai ver agora, a gente viu na nossa Mishnah que existem quatro tipos de agressores primários. Avod Nezikin são agressores que são escritos na Torá. E existem ramificações, existem toladot desses agressores primários. A Gmará perguntou, será que as obrigações daquele responsável sobre o dano são as mesmas se o dano foi o dano causado por um agressor primário? Ou uma toladá, uma ramificação? E Rafapa disse, e não se explicou, que algumas ramificações não têm as mesmas leis do que os agressores primários. A gente não encontrou ainda sobre qual caso Rafapa se trata. A gente viu ontem sobre Keren. Keren é quando o animal ele causa o dano por causa do instinto agressivo dele. Então, se o animal chifra, o animal empurra, morde, etc., as leis são as mesmas, mesmo que a Torá menciona que o animal chifrou, as obrigações do dono do animal são as mesmas se o animal chutou, mordeu ou o que seja. Então, o Gmará sugeriu, deve ser que a fábula se trata de Shen ou Regel. Shen é quando o animal ele causa o dano, não porque ele quis agredir alguém ou algo, ele quis comer. Ele comeu algo de alguém e causou um prejuízo. O Regel é quando o animal anda e causa o dano, como a gente vai ver agora. Então vamos ver se isso vai ser a conclusão da Gmará. Por antes de tudo, Shen e Regel e Haktivi. Onde a Torá escreve Shen e Regel para serem chamados de Avod Nezikim? E tá na fala breta. Vishilach ze a Regel. Ele se chama Regel, de um agressor primário, porque isso é escrito claramente no Passu, Veshilach. Veshilach et Beiro, Veshilach Zea Regel, fala breta, Veshilach significa que o animal andou num campo que pertence a alguém e causou um dano. Como falou o Passu, Meshalche Regel, Ashor Veachamor. A Torá usa esse verbo, Meshalche, Reshaleach, que o animal andou. Então, Veshilach significa que o animal andou em campo de alguém e causou um dano. O Bier, a continuação do Pasuk é o Bier Bisbeacher, o Bier Zeachen. Bier se diz que o animal comeu e causou o dano. Vechenomer, Kasher Yever Agalar Atumo. Como falou o Pasuk, usando a palavra, o verbo Yevae, e se refere a Galar. Galar significa algo que às vezes está revelado, às vezes está oculto. E isso se aplica ao dente do animal, que às vezes está revelado, às vezes está oculto. Então o Bier se vê que o animal comeu. Isso é uma das explicações que a palavra galá se refere ao dente. Então, de qualquer forma, Breta já nos ensinou que do mesmo passo que a Torá menciona que o animal andou e causou dano, o animal comeu e causou dano. Começamos da Gimel ali em cima. Amar Mar falou a Breta, Vishilach ze zua regel, vechenomer, mechalche regel, ashor veachamor. A Breta usou esse passo, mechalche regel, ashor veachamor, para nos ensinar que mechaleach, no caso de Vishilach et Beiro, significa que o animal andou e causou dano. Tama de Katab Rahmana Meshalche Regel Ashor Vachamor Halavachi Mimai Mukmatla. Pergunta-me, por que a Breita precisa de um Pasuk? O que mais a gente poderia ter dito que significa Vishilach? E Keren Ktiv? E Shen Ktiv? Se a gente fosse falar Vishilach significa que o animal chifrou, a Torá já disse que Igar, que o animal chifrou. Se a gente fosse falar que Vishilach significa que o animal comeu e causou o dano, também já seria escrito Bier Bisteacher, a continuação do Pasuk. Então, mesmo sem o Pasuk, Meshacher e Gashor Bachamor perguntam, a gente já saberia que Vishilach significa que o animal andou e causou o dano. Mas não, se necessário esse Pasuk, Saka da Tachamina, Idi Veidi Hashem, Vehade Mechalekana, Hade Lo Mechalekana. Fala agora o seguinte, se a gente não tivesse esse pasuk Meshalcher Regel Ashor Veachamor, para nos dizer que Veshilach se refere que o animal andou, a gente ia dizer que também Veshilach e também o Bier se refere que o animal comeu e causou o dano. Bier se refere que o animal foi Mevaer, o animal ele exterminou, ele comeu a comida, exterminou a matriz, ou seja, se ele está comendo ervas, ele arrancou as raízes também. Então isso significa o Bier. De Mechale a carne, ele exterminou também a matriz que dá origem à fruta, à verdura, ou o que seja. E Veshilach, a gente ia dizer que você vê que o animal comeu, mas não exterminou a matriz. Começou a erva ou a fruta e a árvore continuou, a raiz continuou para dar mais frutos. Então, assim a gente poderia explicar Veshilach Kamash Malam, por isso a Breta traz esse pasuk, Meshalach Eregel, que Veshilach se definiu mal, andou e causou dano. Pergunta, Veshilach de Ukimna a Eregel, Shendelom e Halakana Minalam? Agora a pergunta então, se Veshilach significa que o animal andou e causou dano, e o Bier significa que o animal ele comeu também a raiz, de onde se sabe que se o animal ele só comeu a fruta ou a verdura e não exterminou a matriz da, que dá origem às frutas, de onde se sabe que o dono desse animal tem que pagar a indenização? A Torá não falou isso claramente, mas na Dúmia de Regra, falando o seguinte, existe um requeixo, uma associação entre Shen e Regla, porque a Torá escreve os dois no mesmo passuco. O normal seria que a Torá escrevesse um passuco para Regla e um passuco para Shen. A Torá escolheu escrever no mesmo passuco para associar os dois. Então, com relação à Regla, a Torá não diferenciou se o animal pisou e exterminou também a matriz, a raiz, ou não. Então você vê que nos dois casos o dono desse animal é responsável para pagar a indenização, pagar um nezek. Por associação a gente vai dizer a mesma coisa no caso do Shen, o animal comeu, tanto foi mechalha carne ou não, exterminou a raiz ou não, não faz diferença, o dono do animal tem que pagar a indenização. Continuando na Marmara, essa mesma breta que a gente viu antes, o bienzo a Shen mechenomer kasher yevael agalal atumo. A Breta diz que a gente sabe que o Bier se vê que animal comeu por causa desse passo que a gente viu antes. Tama de Katav Rahmana Kasher Yevaer Hagalala Tumo Halavach Bemaukimna. Pergunta não é a mesma pergunta. Se não fosse esse passo, o que a gente iria dizer que significa o Bier? E Keren Ktiv. Se significa que animal chifrou e causou dano? Já está escrito que Igar, como a gente viu ontem. E Regel Ktiv também está escrito Veshilach et Beiro, que animal andou e causou dano. Então, por eliminatória, por falta de opções, a gente ia deduzir que o Bier significa que o animal comeu e causou o dano. O que mais pode ser? Então, por que a Breta tem que trazer um passu para dizer que o Bier significa comer? Mas Itzrich, é sem necessário esse passu, saca da tachamina idivide a regel. Eu poderia dizer que também Veshilach e também o Bier significa que o animal andou e causou o dano, porém duas situações diferentes, hade azen e meila, hade shalach shluchi. Poderia dizer que Veshilach é que o dono do animal foi Meshaler. Ele levou o animal para pastar em campo alheio e causou o dano. O Bier é quando o animal foi sozinho pastar em um campo de alguém e causou o dano. São duas situações diferentes. A Torá veio dizer que nos dois casos, o dono do animal é responsável em pagar a indenização. Kamash Malan, por isso fala a Braita do Passu, que o Bier significa que o animal comeu e não que o animal andou. Pergunta, verrasta de o que a Shen regra de asa me meira minala. Pergunta, agora que o Bier significa que o animal comeu, então de onde se sabe que se o animal foi sozinho andar em campo de alguém e causou o dano, o dono do animal tem que pagar a indenização? Vishilach significa que o dono ele colocou o animal para apostar em campo de alguém. Fala, agora a Dúmia de Shen. A gente aprende por Ekesh, associação entre Shen e Regel. Mas Shen loshna shalcha shluchi, loshna de asa mimeira. Assim como com relação a Shen, a Torá não fala nada de que o dono ele colocou o animal para comer em campo de alguém. A Torá fala que quando o animal da pessoa come em campo de alguém, o dono tem que pagar a indenização. Então a mesma coisa, a fregel, loshna shalcha shluchi, loshna asa mimeira. Não faz diferença se o dono ele levou o animal para pastar em campo de alguém ou o animal foi sozinho, dá no mesmo, o dono do animal tem que pagar a indenização. Pergunta, Velichta Brahmana Veshilach Velo Bai Obier de Mashma Regel o Mashma Shen. Pergunta, Gmará, por que a Torá tem que falar Obier? Veshilach tem duplo sentido. Pode significar que o animal andou, pode significar que o animal comeu. Mashma Regel Dichti Meshalche Regel Ashor Vachamor. Esse passo que a gente viu antes, Meshalche Regel, que o animal andou. O Mashma Shen, o outro passo, usa esse mesmo verbo. Leshaleach, com relação ao que o animal comeu, Dirti, Veshem, Bemot, Ashalach, Bam. Você vê um passuk que fala Ashalach, que o animal vai comer. Então, uma vez que Veshilach tem duplo sentido, por que a Torá tem que dizer o Bier também? Uma Ilav, Krayetera, Havamina, Oha, Oha, Oregel, Dezikom, Matsui, Oshen, Deshanal, Dezikom. Fala que não. Shane e Rager, cada um tem uma particularidade. Se a Torá tivesse surgido vestilar, a gente ia falar que se trata de um tipo de dano. Ou Rager, que tem uma particularidade, tem um rigor, uma rumbradeza, como a Tsui. O rigor de Rager é que é muito comum, o animal anda muito durante o dia e pode andar e prejudicar. Então isso é uma responsabilidade sobre o dono de cuidar desse animal, porque ele sabe que esse animal pode a qualquer momento causar um dano. Então isso é um rigor que existe no caso de Rager. Ou a gente ia explicar Vestilar assim, ou ia explicar que se trata de Shen. Deixa na Lezeko Ahumra, o rigor de Shen é que o animal, ele desfruta da alimentação dele. Então o dono tem que estar alerta, ele sabe que o animal ele vai querer comer. Então tem que tomar cuidado para que o animal não coma algo de alguém. Então ou a gente ia explicar assim o assado Vestilar, por isso a Torá tem que falar o bie, que se trata que o animal comeu. Pergunta a Merck de Schuline. Pergunta a Gmará. Não estamos aprendendo duas coisas diferentes da mesma palavra. Quando a Torá fala uma palavra diferente do normal, com uma letra diferente do normal, então a gente pode aprender uma lei de cada vez que a Torá muda um pouco a linguagem. Porém, a Torá falando Vestilar, a gente aprendendo também que se trata de regra também, de Shen, não estamos aprendendo duas coisas diferentes, duas novidades. Estamos aprendendo uma novidade só. Por quê? Porque Shkulin é, cada um desses casos de regra e Shen tem uma particularidade, tem um rigor. Então a gente aprende daqui que sempre quando existe um rigor, uma humra sobre o dono do animal, ele é responsável em pagar o dano, pagar a indenização. Então a gente aprende as duas coisas, porque é a mesma coisa. É uma novidade só. Regel Ezeko Matsui e Shen Eshanal Ezeko, cada uma tem um rigor, mas é a mesma coisa no final das contas. Uma Itze, realmente, se fosse só o Vestilar, a gente poderia aprender também Regel também Shen, porém, mesmo assim, a Torá tem que falar o Bie. Sakata Tehamina Anemili Deheche Deshalach Shluchi, Aval Asa Memeila Lo. Se a Torá tivesse dito Vestilar, a gente ia dizer que o dono tem que pagar pelo que o animal comeu e onde o animal andou. Por enquanto, quando o dono foi mexaler, quando o dono colocou o animal para comer em pasto alheio ou andar em pasto alheio, aí tem que pagar. Kamash Mala fala para o Bier que mesmo que o animal andou ou comeu em pasto de alguém, mas ele foi sozinho lá, o dono tem que pagar por isso também. O dono tem que tomar cuidado que o animal não vá no lugar proibido para ele. Continua, toda deixando aí. Então, voltando ao assunto das ramificações, os agressores secundários, as toladot. Quais são as toladot de Shen? Nitchakeha bakotel anata, vetinfa perod anata. Agora menciona dois exemplos. O animal, por tirar proveito da situação, ele se coçou no muro. O muro pertencia a alguém e o muro caiu. O dono do animal tem que pagar por isso. Isso é uma ramificação de Shen. O animal não comeu, mas o animal se coçou para tirar proveito. E causou um dano, o dono do animal tem que pagar. Ou tem fapero do Natal, o animal também quis se coçar, enrolou no chão, e tinham frutas no chão. E as frutas de fulano foram prejudicadas, o dono do animal tem que pagar por isso, isso é uma ramificação de Shen. Então será que sobre esse caso falou a Papa que a ramificação não tem a mesma severidade do que o agressor primário, o avô de Nezikim? Vamos aqui não. Mas na Shen, deixa na Lezeko, uma monjauxa na tua leja, a mesma coisa, fala agora. A cobrança sobre o dono é igual. Tanto se o animal comeu ou se coçou, o animal fez isso por quê? Porque ele quis prejudicar? Não. Ele quis ter proveito. Então o dono tem que estar alerta. O mamonha, esse animal pertence a ele. O shmiratu aleha. E o dono tem que tomar cuidado. Cuidado do animal para que não cause nenhum dano. Tanto se o animal vai se coçar, o animal vai comer, dá no mesmo. Então os rigores são iguais, as leis também são iguais. Tem que pagar a indenização completa, Nezek Shalem, para o prejudicado. E na Torá de Shen, que Shen, então falando realmente, as ramificações de Shen têm os mesmos rigores do que o próprio Shen. Deve que amar a Papa, a Torá de Reir. Deve ser que a Papa disse que a ramificação não tem a mesma lei rigorosa do que o próprio Av. Deve ser que se refere a Reir. Torá de Reger, Maí. Quais são as ramificações de Reger? Então, falando lá, Rizika Begufá, Derechiluchá, o animal estava andando Seu irmão pisou e causou um dano e seregue. Isso é o Avne Zikin. Seu irmão andou e ele, com o corpo, causou um dano. Bensera dele Hiluha. O animal estava andando e causou um dano com os cabelos. Bestif Shalea, ou com a sela, ou com alguma carga. Beprum Bechebevia, ou com a rédea que está presa na boca do animal. Bezuk Shebetsavara, ou com o sino no pescoço do animal. São ramificações de regel. Mas na regel, desde que o Matsu e Mamunha Shmunatu Aleha, a Aninam, desde que a Matsu e Mamunha Shmunatu Aleha. Então, falando, não pode ser que sobre esse caso, Rafaba se refere que a ramificação não tem o mesmo rigor do que o próprio agressor primário, o regel. Por quê? Porque dá no mesmo. O que define regel é que é uma situação de perigo constante. O animal pode andar por qualquer parte e pode causar qualquer tipo de dano com esse andar. Então, existe uma cobrança sobre o dono. Essa cobrança diz que o dono tem que tomar cuidado com o animal dele. O animal pertence a ele, é responsabilidade dele. Tanto se o animal ele pisou, ou ele esbarrou, ou com o cabelo causou dano enquanto ele estava andando, dá no mesmo. E a torta de regra, que é regra, vê se a cobrança sobre o dono é igual, então também a lei vai ser igual, a mesma severidade sobre esse dono. Tanto se aconteceu a avnesiquina ou a toladá, dá no mesmo. Você que a fapa se refere às ramificações do avnesiquim, chamado bor, o buraco que a pessoa é responsável sobre ele. Pergunta a toladá de bor, mainil. Quais são as ramificações do buraco? Ilema av asarab toladá tisha. Vamos falar que o avnesiquim de buraco é um buraco fundo. É um buraco que tem no mínimo 10 tfachim de profundidade, mais ou menos 1 metro de profundidade ou mais. Isso é o af. Isso é o agressor primário. Um buraco desses é um buraco que pode matar um animal, uma pessoa. E a ramificação é um buraco mais raso, que tem menos do que 10 tfachim, menos do que 1 metro de profundidade. Pergunta lotetktiv veloyutktiv. A Torá fala buraco, a Torá não diferencia entre qual buraco, qual profundidade. Então, não podemos dizer que um buraco profundo é o Av e um buraco mais raso é a Toladá. Essa pergunta não é difícil. Por quê? Essa pergunta a gente pode rebater. Qual é o caso que a Torá fala que o buraco causou um dano? É quando um animal caiu no buraco e morreu. Qual o buraco que normalmente causa a morte de um animal? É um buraco que tem no mínimo 10 tfachim de profundidade, no mínimo 1 metro de profundidade. Então vamos dizer que esse é o Av. Isso que a Torá mencionou. Então se a Torá mencionou isso, esse é o agressor primário, e um buraco mais raso, que não causa a morte normalmente, é uma ramificação. Como é que não? Sov, ze av lemitav, ze av lemizikim. As duas coisas estão em paralelo no passuco. Que a Torá veio dizer que se o animal caiu num buraco de 10 tfachim ou mais e morreu, o dono tem que pagar por esse dano. Se, em paralelo, a gente entende que se o animal caiu num buraco e não morreu, um buraco mais raso, então o dono tem que pagar por isso também. Ou seja, existem duas coisas em paralelo. Existe um buraco que é normal, que causa a morte de um animal, um buraco de 10 tfachim ou mais. Isso que a Torá mencionou. Porém, em paralelo, existe a mesma coisa, que se o buraco é mais raso, de menos de 10 tfachim, e causou um dano, é o buraco que normalmente causa dano, então também é um af, também é um agressor primário, é a mesma coisa em paralelo, um buraco que causa normalmente a morte, ou o dono do buraco tem que se responsabilizar se algum animal morreu por lá, por exemplo, e um buraco que não causa normalmente a morte, o animal caiu lá e sofreu um dano, o dono tem que pagar por isso. As duas coisas estão no passuco. Não se aprende por lógica, é a mesma coisa em paralelo uma coisa da outra. Então não pode ser que um buraco mais raso é uma ramificação. Também é um avnesiki. Ela avnosa que não massaó shenihan berishut rabi. Então temos que falar que a ramificação do buraco é uma coisa que não está escrito no pasuk. É quando a pessoa ele colocou um obstáculo na rua, colocou uma pedra, uma faca, uma carga. Outra coisa que é um obstáculo na rua e alguém tropeçou e caiu. Então, deve ser que esse é o caso da ramificação. Pergunta na Eiridem, sobre qual caso exatamente a gente se trata? Idafkerino, Benedaf, o Beneshmoelai no Bor. Se a pessoa colocou essa pedra, a faca, essa carga na rua, e se despropriou dessa posse. Fez Efker, não pertence mais a ele. Então, fala na também Raf, também Shmuel, todas as opiniões concordam que isso é uma ramificação de um buraco. É um obstáculo, não é exatamente um buraco, mas é um obstáculo, uma ramificação, uma torada. Viramos a página. Veidelov, que se a pessoa não se despropriou desse objeto, ele Shmuel da Marculam e Borolamá no Aino Borco. Foi Shmuel, uma vez que é um obstáculo, ele é estático, como um buraco, é uma ramificação do buraco, mesmo que pertence a ele, não faz diferença. Veidelov da Marculam e Borolamá no Aino Shor. Rav discute com Shmuel, Rav sinta que um buraco é algo que não pertence à pessoa. A pessoa cavou um buraco na rua, esse é o caso clássico de um buraco, não pertence à pessoa do ponto de vista monetário, não pode fazer o que ele quer com esse buraco. Então fala Rav, um obstáculo que pertence à pessoa não é uma ramificação do buraco, é uma ramificação de um animal que pertence à pessoa. Vamos ver, entender melhor isso na frente, conforme irava um buraco, essencialmente algo que não pertence à pessoa, então se é um obstáculo, pertence à pessoa, não é uma ramificação do agressor chamado buraco, é uma ramificação do shor, do boi que pertence à pessoa. Então, mais na bor, chequei trilata-se a tolenezek, uma munchá oshmiratan alecha, hanenami trilata-se a tolenezek, uma munchá oshmiratan alecha. Então, fala Amará, será que com relação ao caso do buraco, a ramificação não tem a mesma lei do que o próprio buraco? Falar que tem a mesma lei. Por quê? Assim como o buraco, já do princípio, desde a origem do buraco, quando o buraco foi feito já era um obstáculo perigoso, e é considerado como se fosse um pertence da pessoa, a pessoa é responsável por esse buraco que ele cavou na rua, mesmo que do ponto de vista monetário não pertence à pessoa, mas é considerado como se pertence a essa pessoa, porque é a pessoa que criou isso na rua, ele é o responsável sobre isso. Então ele é responsável por cuidar que não haja nenhum dano causado pelo buraco. É a mesma coisa, o obstáculo, ele colocou a pedra, a faca, é a mesma coisa. Ele é responsável sobre isso. É algo que foi colocado na rua, já desde a origem que foi colocado na rua, desde o princípio, já era um obstáculo perigoso. Qualquer pessoa pode tropeçar e se machucar. Então, ele é toda de Bor, que é Bor. As ramificações do Avnezikin de Bor tem as mesmas leis do que o próprio Bor. Enrique Amarafapa, a Torah de Mavê. Deve ser que quando Rafapa disse que a ramificação não tem a mesma lei do que o Avnezikin, deve ser que se trata de Mavê. O que é Mavê? Vamos ver. Mainil, quais são as ramificações de Mavê? Ileshman de Amar Mavê, Zushen, Haukina, Torah de Shen, Keshen. Shmuel diz que quando a Mishnah fala Mavê, significa Shen. O animal comeu e causou o dano. E já viu antes que as ramificações de Shen têm a mesma lei, as mesmas leis do que o próprio Shen. O animal se coçou, dá no mesmo do que se o animal comeu e causou dano. E Leirá Bemar Mavê Zé Adam. Conforme Irá Mavê, mencionado na nossa Mishnah, é o Adam Amazik. É quando a pessoa causou o dano pessoalmente. Então, Maia Voto Maia Toradot Idbe. Qual é considerado o Avnezikin da pessoa? E qual é considerado a ramificação desse Avnezikin, com relação à pessoa que agrediu? Verritema Avnior Toradai Hashem. Vamos falar que o Avnezikin é quando a pessoa ele causou o dano acordado. Isso é o caso que a Torá menciona. Quando a pessoa causou um dano dormindo, é uma ramificação. Ou seja, a pessoa ele viu que tinha lá um vaso de cristal, por exemplo, ele foi dormir logo do lado desse vaso. Ele sabia que ele pode se mexer durante o sono dele e quebrar esse vaso. Isso que aconteceu, ele quebrou o vaso. E seria obrigado a pagar, isso é uma ramificação do Avnezikin de Adam Amazik. Ve'atna na Mishnah fala o seguinte: Adam Ad Leolam. A pessoa é responsável sobre todos os atos dele. Ben Er, Ben Yashen. E uma das coisas que a Mishnah fala lá, entre outras, é que a pessoa é responsável por pagar os danos que ele causou acordado ou dormindo, como nesse caso. Então se vê que, mesmo que vamos falar que a pessoa dormindo e causou um dano, uma ramificação, uma toladá, as leis são as mesmas do que se ele estivesse acordado. Não pode ser que sobre isso Rafapa se trata. Ela que Robinio, deve ser que Rafapa se trata sobre outras ramificações do Adam Amazik, que é a saliva dele e o muco dele. Em Hidami, qual é o caso exatamente do dano? E Beato de Asdo e Kamaski Kohoa. Se a pessoa ele expeliu a saliva ou o muco dele causando um dano, isso foi causado diretamente por ele, pela força dele. É a mesma coisa se a pessoa ele causou dano com as mãos, ou expelindo saliva ou muco. Dá no mesmo, é como se fosse uma flecha que ele jogou, e a severidade sobre ele é a mesma, tem que pagar a indenização completa. E bata de nair, se a pessoa ele expeliu no chão a saliva ou o muco, e alguém, digamos, tropeçou, benderaf, benesburairobor, todos concordariam que isso é um buraco, é um obstáculo que a pessoa colocou. E a gente já viu que as ramificações do Avnezikin de Ibor têm as mesmas leis do que o próprio buraco. Ela, Toladar de Mavé, que Mavé. Então se a gente conclui também que as ramificações de Mavé, seja ele Shen ou seja ele Adam Amazik, têm as mesmas leis do que o próprio Avnezikin. Vichyamarav Papa, Toladar de Eish. Deve ser que a Papa veio dizer que a ramificação do fogo não tem as mesmas leis do que o próprio fogo. Quais são as ramificações do fogo? Então a gente já viu que o caso do fogo é que a pessoa acendeu o fogo e o vento assoprou o fogo, espalhou o fogo até um campo, por exemplo, de outra pessoa. Isso é o caso do Avnezikin de fogo. Entre parênteses, se a pessoa ele incendia algo que pertence a outro, ele está obrigado a pagar a indenização por Adam Amazik, como se ele tivesse causado dano com as mãos e causou com fogo. Quando a Mishnah menciona o fogo como um Avnezikin por si só, é esse caso que o fogo ele se tornou perigoso por causa do vento, que espalhou o fogo. Então o fogo e o vento trabalham em sociedade para causar esse dano. Quais são as ramificações desse caso do fogo? E leima avnosa que não masou shenichan berosh gagon. Deve ser que o caso é que a pessoa colocou uma pedra, uma faca, uma carga, outra coisa em cima do telhado, e um vento comum derrubou esse objeto, causando o dano. Isso é uma ramificação do fogo. Eridame. Qual é o caso exatamente? Ibeade de Aslikamaz Genuesh. Se o objeto caiu e na queda causou o dano, então, isso é realmente uma ramificação do fogo e tem a mesma severidade do que o fogo. Mas na este koach achem meurav ben uma monucha shmiratan alecha, haninam koach achem meurav ben uma monucha shmiratan alecha. Assim como quando a pessoa acende o fogo e o vento espalha o fogo e o vento trabalham em sociedade para causar esse dano. É a mesma coisa no caso do telhado. A pessoa colocou o objeto no telhado e o objeto, junto com o vento, causaram o dano. Enquanto estava caindo, causou o dano. É como o fogo sendo espalhado causou o dano. A pessoa é responsável sobre esse fogo, a pessoa é responsável sobre esse objeto no telhado dele, e não pode deixar isso causar nenhum dano para ninguém. Se causou um dano, tem que pagar. E a Torá de Eish, que Eish, então se conclui que as ramificações do Avnezikin de Eish têm as mesmas leis do que o próprio fogo. Verrique Amar Afaba, a Torá de Regel. Deve ser que a Afaba veio dizer que as ramificações de Regel não tem as mesmas leis do que o próprio Regel. Pergunta a Regel Haukimna, Torada de Regel que Regel. A gente já concluiu antes que as ramificações de Regel têm as mesmas leis do que Regel. Não faz diferença se o animal ele pisou enquanto estava andando, ou causou um dano com o cabelo, ou com o corpo, ou o que seja. Ele está obrigado a pagar o pagamento completo. Vamarab, Hatsinezek Tsurorot, Deirretagmirila. Fala, mas deve ser que ela fala se trata de Tsurorot. Que é tsurorot, quando o animal está andando e no andar do animal, o animal chutou uma pedra, por exemplo, e quebrou um utensílio. Isso se chama tsurorot. O animal, ele não teve a intenção de quebrar esse utensílio, ele estava andando e chutou essa pedra. Então, isso se chama Alachai Moshe Mishinai, uma lei que tem peso como qualquer outra lei pela Torá, mas é uma Alachai Moshe Mishinai que a Moshe Rabbeinu nos transmitiu oralmente, faz parte da Torá oral. E a lei é que o dono desse animal que chutou essa pedra tem que pagar só metade da indenização. E sobre isso fala a Papa que a ramificação, a toladá de Tsurorot, não tem os mesmos rigores do que o próprio Regel, quando o animal pisou, tem que pagar pagamento completo. Pergunta para a Maikare lá, a toladá de Regel. Se a gente vê que a quantidade do pagamento é diferente no caso de Tsurorot e no caso de Regel, qual é a lei que eles têm em comum para ser um considerado ramificação do outro, no ponto de vista da halakha, da lei? O que eles têm em comum? Uma ramificação do outro tem que ter alguma coisa em comum? Leshanei Minariá fala para o seguinte, assim como quando o animal ele anda, ele causa o dano, o dono do animal tem a obrigação de pagar, E todos os bens deles estão mexuabadim para essa dívida. Estão compromissados nessa dívida. A mesma coisa, seu irmão andou e chutou a pedra. O compromisso de pagar metade da indenização se recai sobre todos os bens do dono do animal. Isso que Tzrodot e Regra têm em comum. Pergunta Vami Baia Bairava. Rava teve essa questão. De Bairava, Rava perguntou. Hatzine de Tzrodot, Mikufu Mesharem ou Minariá Mesharem? Quando o dono do animal vai ter que pagar por Tzrodot, essa pedra que voou, será que ele tem que pagar somente Mikufu do corpo do animal, mais do que se ele está isento de pagar, ou se todos os bens se compromissaram a essa dívida? Vamos entender melhor essa questão na frente, hein? Porém, Rava perguntou essa questão. Como ele Rava me baia lei, Rava realmente tinha essa questão, Rava tinha certeza que o dono do animal que causou dano por Tzrorô tem que pagar Minariá, qualquer bem dele está compromissado a essa dívida. Como ele Rava de me baia lei, a maikare la torada de regra. Se Rava estava na dúvida se o dono do animal tem que pagar Migufô, somente do corpo do animal que causou esse dano, ou se todos os bens estão compromissados, o que Tzrorot e Regra têm em comum? Se o pagamento é só metade, e o pagamento de Regra é um pagamento completo, possivelmente, conforme Rava, o compromisso recai sobre o corpo desse animal que causou o dano. Então, o que Tzrorot e Regra têm em comum? Lepotrabi e Chutarabi. Agora, uma outra lei que a gente não viu ainda, que essa obrigação do dono do animal de pagar por Regra é só se o animal ele entrou num recinto privado e causou o dano. Se o animal estava na rua, num recinto público, e no andar causou o dano, o dono está isento de pagar. O dono tinha toda a permissão de colocar o animal dele na rua e andar, e alguém colocou um utensílio na rua e foi quebrado pelo andar do animal, o dono do animal está isento de pagar a mesma coisa do Tzrorot. O animal está andando num recinto público e chutou uma pedra, então, e quebrou um utensílio, o dono do animal não tem que pagar nada. Então isso é uma lei que eles têm em comum, Tzrorot e Regra. Continua, Ramavê e Vaever. A Mishnah menciona esse outro Avnezikin chamado Mavê. Mas Mavê, o que é Mavê? Rav Amar Mavê Zeada. Rav diz que Mavê é a pessoa que causou o dano, como a gente viu antes. Shmuel Amar Mavê Zeashet. Shmuel discute e fala que Mavê é quando o animal comeu e causou o dano. Rav Amar Mavê Zeadam Dichtiv. Rav diz que Mavê significa que o Adam Amazik, a pessoa que causou o dano, por causa do Pasuk. Amar Shomer Ata Boker Vigam Laila Ir Tevayun Beayun. O Pasuk usa esse verbo Tevayun sobre a pessoa. Então fala Rav Mavê se refere à pessoa que causou o dano. O Shmuel Amar Mavê Zeashen. Shmuel diz que Mavê se refere a Shen. Dichtiv, como fala o Pasuk. Erich Pesu Esav Nivu Matspunav. Um Pasuk. Mai Macho, que explicação desse Pasuk. Que Demetargeb Rav Yosef. Como Rav Yosef traduziu. Erden Itbarich Esav Itgari Matmoroi. Rav Yosef explicou esse pasuk. O pasuk veio dizer o seguinte, que como pode ser que aconteceu uma coisa dessas, que todos os tesouros de Esav, o perverso, foram saqueados. Então, esse pasuk usa esse verbo nif'u, que significa revelar. Então, Shmuel diz que nif'u não significa somente revelar, é algo que às vezes está revelado, às vezes está oculto, como um tesouro, que às vezes se revela, às vezes não. E fala Shmuel, isso é mesmo, essa palavra nif'u, é a mesma coisa do que Mavê, que se refere ao dente do animal, que às vezes se revela, às vezes não. Então, Mavê, fala Shmuel, significa que o animal comeu e causou dano. Fala Mavê, Rav, mas está mal amar que Shmuel. Por que Rav discute com Shmuel? Por que não dizer que Mavê é Shen? Amar lecha, miktane Niv'e. Se a Mishnah fosse falar Niv'e, um tempo passivo, se referiria ao dente. Que ele próprio, ele se revela às vezes não. Mas a Mishnah não fala Nif'e, fala Mav'e. É um tempo ativo. Então fala, se refere mais à pessoa que causou o dano, de forma ativa. O Shmuel Maitama Lamar Kerav, porque Shmuel discute com Rav. Amalar, Miktane Boe, fala Shmuel, Mav'e é uma linguagem mais passiva do que Boe. Se a Mishnah fosse falar Boe, realmente se referiria à pessoa que causou um dano. Realmente, um tempo realmente ativo, Boê, ele foi e fez algo. O Mishnah fala um tempo um pouquinho mais passivo do que Boê, fala Mav'e. Fala Shmuel, significa que o animal comeu e causou dano, se refere ao dente do animal. Pergunta na Merdikrai, Lokemardaik, Velokemardaik. Nem Rav, nem Shmuel tem um passu que fala exatamente a palavra Mavi. Então, Rav vai estar malamar que Shmuel. Volta a pergunta, por que Rav decidiu explicar diferente de Shmuel? O passu que Rav traz não fala exatamente Mavi. Matana Shor vechol mila de Shorj. Rav, se você não é com a Mishnah, fala Shor, o boi. Significa todos os tipos de agressores contidos no boi. O chifre, o dente e as pernas. Keren, Shen e Regen. Então, por conta por eliminatória, Mavé significa que é o Adama Mazik, a pessoa que causou o dano. O Shmuel Nami Hatana Lei Shor. Como o Shmuel vai responder essa pergunta? Shor, aparentemente, já contém Shen, o dente do boi que comeu. Maravilha. Tana Shor Lekano, Mavé Lei Shino. Fala, Maravilha. Conforme Shmuel Shor, é um apelido do chifre que causou o dano. Conforme Shmuel Shor não inclui todos os agressores contidos no boi, só contém um agressor. Quando o boi ele agrediu, com a intenção de agredir, isso é Shor, isso é quando o boi chifra. Mas é quando o boi ele agrediu, com a intenção de ter proveito, ele comeu. Então por isso fala Shmuel, uma vez ele fica Shen. Paramos aqui por hoje, vamos ver como se explica a Mishnah conforme Rav, conforme Shmuel. Vamos ver mais sobre essa discussão na frente e algumas brechas que trazem mais agressores, Avod Nezikin, que tem menção na Torá, que não foram mencionados na nossa Mishnah. Vale a pena perder com muito mais novidades. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen Ve Amen.